Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, convidando de imediato para compor a mesa o nosso excelentíssimo senhor Vinícius Nobre Lages, ministro de Estado do Turismo. Bem-vindo, senhor ministro. A senhora Ana Silva da Silva, secretária de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico. O nome da nossa convidada, eminente convidada, é mesmo Ana Silva da Silva. Também tem Ana Paula, né? Ana Paula Silva da Silva. Senhora Oreni Braga, presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo, Fornatu. E a senhora Cláudia Cristina Pessoa, presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes do Turismo nas capitais e destinos indutores, Ansedtur. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata, será publicada no Diário do Senado. Realizamos no dia 7 de novembro de 2014, na última sexta-feira, o seminário Arranjo Produtivo Local de Confecção e o Turismo como Vetores do Desenvolvimento da Região Agreste, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Empresários, comerciantes e a sociedade discutiram sobre a importância do crescimento da região e suas principais dificuldades nos temas abordados. De iniciativa do senador Douglas Sintra, o evento contou ainda com a presença do prefeito de Caruaru, José Queiroz, e de representantes do Ministério Público Estadual. O principal objetivo do seminário foi discutir medidas para tornar o polo de confecção do Agreste mais competitivo, fazendo com que o desenvolvimento do interior alavanque ainda mais. Foram apoiadores e registro o nosso agradecimento ao SEBRAE, à FIEP, à Fé Comércio de Pernambuco e à Associação Comercial Empresarial de Caruaru. Informamos o recebimento do relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da República 2013, elaborado pelo Tribunal de Contas da União e relatado pelo ministro Raimundo Carreiro, juntamente com suas fichas sínteses. Informamos ainda o recebimento do aviso número 1128, TCU Plenário, de 29 de outubro de 2014, que encaminha a cópia do acordo do Tribunal de Contas da União. Nos autos do processo que apurou irregularidades na execução de convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável. Os documentos recebidos estão à disposição da Secretaria desta Comissão para consulta. Conforme pauta previamente distribuída, a presente reunião é destinada à realização de audiência pública em atendimento aos requerimentos número 6 e 10, da autoria da senadora Litz da Mata, com a finalidade de debatermos a estruturação dos destinos turísticos brasileiros. Os debates instruirão a avaliação de política pública no âmbito da CDR, em atendimento à resolução do Senado Federal, número 44/2013. E esta audiência pública, como já anunciamos, terá a participação de convidados anteriormente, como o senhor ministro Vinícius Nobre Lages, a quem agradecemos por sua prestigiosa presença a esta comissão, a senhora Ana Silva da Silva, secretária de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico do TCU, a senhora Oreni Braga, presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, e a senhora Cláudia Cristina Pessoa, presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo das Capitais e Destinos Indutores. Senhor ministro, concedo a palavra à Vossa Excelência em primeiro lugar, homenageando-o pelo trabalho edificante que está fazendo em benefício deste setor tão importante da economia nacional, que é o turismo. Sinta-se à vontade. Sabemos que vamos receber muitas informações importantes que vão, sem dúvida alguma, se harmonizar com os trabalhos dessa comissão, os seus objetivos. A finalidade para a qual esta reunião foi convocada por iniciativa desta grande senadora Alice da Mata, do Estado da Bahia, que é um dos grandes estados centros, que é centro do turismo nacional. E, sem dúvida alguma, ela contribuiu quando foi prefeita e agora como senadora da República. Vossa Excelência, senhor ministro, terá 15 minutos, o tempo que for necessário para fazer a sua exposição, mas antes, senhor ministro, para cumprindo um dever de agradecimento pelo prestígio de pessoas tão importantes aqui nesta comissão, eu gostaria de registrar as presenças honrosas de Alberto Alves, secretário executivo do Ministério do Turismo, doutor Vicente Neto, presidente da Embratur, secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, Neusvaldo Lima, secretário nacional de Políticas de Turismo, Vinícius Lumertici, meu amigo Vinícius, grande secretário, amigo de Sergipe. E o grande secretário que incentivou tanto o turismo na Bahia, foi deputado federal, companheiro do PSB, que com seu devotamento e a sua solidariedade ao povo da Bahia, do Nordeste, empreendeu um trabalho que é exemplo em todo o Brasil. Meus parabéns, Domingo Leonelli, e lhe agradeço por sua presença, para nós, muito importante, já que Vossa Excelência é um dos ícones do turismo nacional. Com a palavra, senhor ministro.
Obrigado, senador Antônio Carlos Valadares, presidente desta comissão. Uma honra poder estar aqui presente nessa importante casa da democracia brasileira, o Senado Federal. Cumprimentar os demais membros da mesa, Ana Paula Silva, secretária de Controle Externo e Desenvolvimento Econômico do Tribunal de Contas da União, minha querida conterrânea Cláudia Pessoa, presidente da Ascenditur, minha querida secretária Oreni Braga, cumprimentar meus colegas já nominados aqui, parceiros do Ministério do Turismo, meus colaboradores, servidores, cumprimentar a senadora Liz da Mata e parabenizá-la pela iniciativa, colocar aqui o Ministério já à disposição para a comissão para os desdobramentos desses entendimentos, cumprimentar os demais parlamentares, senadores e deputados e, sem dúvida, cumprimentar o querido Domingos Leonelli, parceiro de longa data do turismo, ex-secretário de turismo, presidente também do Fornatur e membro também do Conselho Nacional do Turismo. Gostaria muito de agradecer por essa oportunidade em que se discute na Comissão de Desenvolvimento Regional o tema do turismo. Né? O turismo que é um dos vetores econômicos que, assim como as aglomerações produtivas mencionadas aqui do evento realizado em Caruaru, sobre o tema dos APLs, é um dos vetores que pode gerar o desenvolvimento regional e assim tem sido. Né? Muitos dos destinos, os destinos turísticos, em última instância, são regiões turísticas, são territórios que se configuram a partir de uma vocação econômica para oferecer experiências turísticas. Portanto, a pertinência dessa vinculação aqui me parece muito importante no momento em que nós discutimos o futuro do desenvolvimento do país, esse país continental, que não pode prescindir em absoluto de ter políticas de coesão, tanto do ponto de vista social, mas sobretudo do ponto de vista territorial, dadas as suas dimensões continentais. O Ministério do Turismo completou, no ano passado, 10 anos de existência, criado pelo presidente Lula em 2003, completou 10 anos no ano passado, e aproveito aqui para cumprimentar o meu conterrâneo, o senador Benedito de Lira, que esteve aqui presente por uns instantes. O senador, que também é um dos defensores aí do turismo brasileiro. Enfim, completamos 10 anos de política pública do turismo e foi uma decisão acertada, caro senador, caros membros dessa comissão. porque nós podemos ter finalmente uma política setorial específica capaz de pensar os desafios de transformar matéria-prima turística ou os insumos em produto turístico. O que significa isso? Quando a gente olha para um país continental como o Brasil, a gente imagina que rios, montanhas, praias, as manifestações culturais, elas são em si um produto turístico já pronto para ir para o mercado. E esse é um grande equívoco que muitos países cometeram ao imaginar que a própria natureza ou os traços culturais de um povo, eles deveriam ser assim disponibilizados para uma oferta turística sem o devido investimento naquilo que nós chamamos de estruturação de produtos e destinos, na qualificação dessa oferta e, sobretudo, na estratégia de promoção e marketing. Portanto, nós avançamos nesses 10 anos no sentido de poder compreender que, apesar de termos tido já uma longa história de dedicação das políticas públicas ao turismo, desde o PNMT, do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, na década de 90, no início de, mesmo antes da existência do Ministério, nós precisávamos estabelecer com mais clareza o que seria efetivamente o turismo vir para a atividade econômica e se transformar num vetor econômico de geração de emprego e renda e de divisas. Nesse sentido, vários programas e políticas foram implementados, o que nos ajudaram a nos tornar, nesses 10 anos, a sexta maior economia de turismo do mundo. O PIB turístico brasileiro é maior do que o PIB de 50 países equivalentes individualmente é maior do que 50 países. Portanto, é um PIB já considerável, mas muito aquém do que pode ser se nós fizermos os devidos investimentos, como vamos aqui apontar. Nós, praticamente, nesses 10 anos, dobramos o número de viagens domésticas, saindo de cerca de 100 milhões em 2003 para 200 milhões em 2013, aumentamos a receita turística de divisas em 70%, aumentamos também a oferta de crédito para o setor, que era de 1 bilhão em 2003 para quase 14 bilhões de reais em 2013. Conseguimos, a partir de investimentos na estruturação da oferta turística, de produtos e destinos, fazer com que o Brasil se tornasse também um grande mercado interno do turismo. Cada vez mais brasileiros viajam pelo país, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos ainda existir, como conversava recentemente com a senadora, a necessidade da expansão da infraestrutura aeroviária, da completude da infraestrutura aeroportuária, para que nós possamos ter esse país mais integrado. Mesmo assim, conseguimos avançar e cada vez mais é um orgulho nós vermos no Brasil brasileiros viajando pela primeira vez. Esse não é mais um país em que viajar é um privilégio de poucos. Isso é muito bom. Mas temos muitos desafios ainda pela frente. É sobre eles, e é sobretudo sobre eles que eu gostaria aqui de falar, porque é sobre eles que eu acredito que o apoio do Congresso Nacional, o apoio dos senadores e da reflexão que essa comissão faz, eu que sou entusiasta do bom debate para a construção de políticas, pode nos ajudar numa ação para o futuro. Uma delas é a melhoria do ambiente de negócio e da base legal da atividade turística. Nós temos um conjunto enorme de reivindicações de todas as entidades. Na verdade, aqui tem 17 que subscreveram esse documento, mas são, na verdade, mais de 28 entidades que têm projetos de lei, iniciativas aqui no Congresso Nacional de regulação, de definição de incentivos, de precisão, inclusive, das atribuições de certas competências e assim por diante. Nós temos, sem dúvida, no sistema de incentivos e regras, na política tributária, trabalhista, na regulamentação das operações de algumas empresas, ainda um conjunto grande de desafios que precisa ser enfrentado pela política pública. Esse ambiente mais favorável para empreender na atividade turística vai fazer com que nós tenhamos a manutenção de taxas de crescimento que o turismo vem tendo muito acima da média do PIB nacional. Nós temos setores que cresceram a taxas de 15,8, 12, 8, 9, 10, mesmo nas condições que nós tivemos de retração da economia mundial nos últimos tempos. Isso é muito bom, coloca o Brasil numa condição favorável para continuar crescendo e a disposição dos empresários para investir com pesquisas que nós fazemos trimestralmente é muito grande. Ainda segunda-feira, estávamos em São Paulo com o secretário Vinícius Lumes, com a Associação dos Parques Temáticos do Brasil. Wet n Wild, Beach Park, Beto Carreiro, estava Maurício de Souza, que também já teve parque, tem hoje um conjunto grande de investidores internacionais interessados em fazer investimentos na área de parques temáticos. Essa é uma área que o Brasil, e nós apontamos num estudo recente, é uma das áreas que o Brasil pode crescer muito. Nós temos poucos ainda parques temáticos e nós podemos estar, a partir de incentivos, sobretudo ainda enquanto não podemos ter a fabricação de equipamentos aqui no Brasil, a importação com o ex-tarifário mais favorável. E temos conseguido, de alguma forma, alguns empreendimentos como Wet n Wild, Beach Park, têm feito investimentos recentes, aumentando, portanto, a sua capacidade de oferecer esses serviços. Mas não é só nessa área, né? Nós temos outras quatro grandes plataformas de investimentos que, com melhorias na regulação, sobretudo, senadora Lides da Mata, no processo de licenciamento mais apropriado para o setor, nós podemos ter nas áreas de parques nacionais, que o Brasil é, sem dúvida, um dos países que tem o maior potencial de crescimento de turismo nessas áreas, porque nós só recebemos 6 milhões de turistas, enquanto os americanos já recebem nos parques nacionais anualmente 240 milhões de visitantes. Nós temos restrições nessas áreas dos parques nacionais para investimento, para a instalação de um operação de rafting, de arvorismo, para uma pequena pousada, e nós podemos, um conjunto grande dos sistemas nacionais de unidade de conservação, definir regras que nós possamos ter no turismo um vetor, inclusive da conservação, porque o ecoturismo, o turismo sustentável, o turismo de aventura, o turismo de base comunitária são vetores, são segmentos que podem ajudar na proteção desse patrimônio natural. Outra área importante, outra plataforma importante são as cidades históricas. No Brasil nós temos um patrimônio protegido, histórico, arquitetônico, cultural, que com regras ainda muito rígidas não permite com que o investimento ocorra na velocidade com que o país precisa para continuar crescendo, tanto do ponto de vista urbano nessas áreas e atraindo talentos, investimentos, mas também fluxo turístico. Todos os países que flexibilizaram regras, eles têm patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, melhor protegido do que aqueles que estabeleceram regras mais rigorosas. É um equívoco a gente imaginar que a regra mais rigorosa de proteção é que vai garantir a proteção desse patrimônio. São N exemplos no mundo inteiro em que se convive a Idade Média com o século XXI. Nós acreditamos que esse também é um grande flanco aí de atuação das políticas públicas para melhorar os investimentos. A área de eventos, nós vimos o país receber essa Copa e quando nós assumimos o Ministério, nós tínhamos a incerteza ainda da mídia, o descrédito que nós seríamos capazes de realizar essa que foi a melhor Copa de todos os tempos. Com todos os precaucios, com todos os questionamentos, conseguimos. Manaus, Cuiabá, São Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza, todas essas cidades, mais 470 outras que foram visitadas, mostraram que o Brasil turístico está pronto para receber visitantes de todo mundo. Mas essas áreas de evento precisam, né, não só de ter os investimentos, como estão ocorrendo em centros de convenções, em aquários, em parques, em áreas de congresso, mas precisam de ter modelos de negócio que favoreçam a sua sustentabilidade. Portanto, nós temos aí também um outro ponto importante para ser trabalhado. E, sem dúvida, uma das grandes plataformas, essa que nos une a todos pelo litoral brasileiro, é o nosso patrimônio náutico ligado às orlas, e eu diria que não apenas às orlas, a orla marítima, mas também a orla fluvial, né, de um grande rio como o Amazonas, dos grandes lagos e de tantas águas continentais que nós temos. O Brasil tem nas orlas um potencial ainda de riqueza a ser gerada de alguns trilhões de dólares. E se nós pudermos ter uma perspectiva de ter o turismo como um vetor de ocupação dessas áreas. Nós podemos ter, em muito pouco tempo, muito mais marinas, muito mais turismo náutico, muito mais pias, muito mais investimentos que vão, na verdade, proteger essas áreas que hoje estão protegidas porque elas ou pertencem, são terrenos de marinha ou da marinha, ou estão protegidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu mesmo estive do lado do Ministério do Meio Ambiente no meu início de carreira e vibrava quando decretava uma APA ou uma unidade de conservação e tornava essa área, restrita aos usos outros que não a proteção do patrimônio natural.